com a coordenadora do curso de pedagogia da Universidade de Caxias do Sul. Ela é doutora e mestra em educação, Cinere Fachin Moraes. Seja muito bem-vinda, professora Cinere. Tudo bem?
Tudo bem, Beverly. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço, né, em reconhecimento a esse professor, a essa profissão tão linda, tão necessária e fundamental para a nossa sociedade, para o desenvolvimento do ser humano como um todo.
Aliás, a gente reconhece o professor, mas de uma forma geral, no Brasil, a profissão está um pouco desgastada, né, professora Cinere, no sentido de, há sim uma certa desvalorização, não sei se diretamente das famílias ou dos alunos, mas há sim um desrespeito, há também um apagão de professores, poucas pessoas se interessam hoje em dia em fazer, muitas escolas falam, mencionam, né, da dificuldade de encontrar professores aptos para contratação imediata, né, a qualificação, o tempo mudou, a pandemia acelerou, hoje a gente tem ensino híbrido como uma realidade, tem tantas coisas nesse cenário. A senhora poderia fazer uma reflexão um pouco mais ampla de cenário mesmo do professor no Brasil?
Sim, de fato, né? Nós estamos vivendo um cenário que reflete toda uma questão cultural e histórica, né? Do espaço, do valor da educação na nossa sociedade, do valor de ser professor na nossa sociedade, né? Então, de fato, é de conhecimento e penso que a grande maioria da sociedade acredita na atividade do professor, na importância dessa atividade, e ao mesmo tempo a gente enfrenta essa situação de necessidade de luta constante pela valorização, né? A gente percebe que o discurso traz a educação como prioridade, mas a gente percebe também que no dia a dia, no cotidiano, a gente ainda não tem a educação como prioridade, né? Ela não ocupa esse espaço. A gente percebeu também nesse período de 2020, né, que foi um período bastante desafiador, o papel fundamental do professor, né? Tudo que foi vivido no que se refere à reinvenção, no que se refere à formação, no que se refere à aprendizagem, à busca de soluções e superações para o que a gente estava vivendo. Então, é fundamental, né, que a gente possa estar, de fato, buscando uma transformação, buscando uma valorização, porque o sentido de ser professor é um sentido fundamental, né? O ser professor, a profissão professor é sustentada com muito estudo, com muito conhecimento científico. A gente sabe que atualmente a formação inicial, a formação na graduação, na licenciatura, é a formação inicial, que há necessidade de uma formação continuada, de uma qualificação constante, né? E isso tudo exige um espaço de estudo, exige um espaço de formação, exige uma postura do professor onde ele se envolva com a sua profissão, com a sua atuação docente, no sentido de ser pesquisador, de ser problematizador, de estar atento às situações que o cotidiano nos mostra, para a partir dessas situações investigar, né, pesquisar e organizar ações para que a gente possa superar as situações que nós estamos encontrando. Então, a atuação docente é uma atuação que exige movimento constante, que envolve relações constantes, que envolve convivência, que envolve estudo. Enfim, é de fato uma profissão diferenciada, né? E que a todo momento está sendo desafiada, está sendo exigida e que envolve a todos, né? De um modo ou de outro, todos nós temos uma relação com a educação, temos relação com professores, porque a educação faz parte da nossa vida cotidiana, né? Faz parte do nosso ser em constante aprendizagem, em constante mudança.
Aliás, mencionaste alguns dos desafios e também essa contextualização de cenário, mas obviamente no início da entrevista a gente reconheceu que há uma digamos assim, uma sinergia, uma ponte de sentimentos, né, entre aluno e professor, professor e suas famílias, né, família de seus alunos, e obviamente isso não é unilateral, né, Cineri, se por um lado o aluno tem boas recordações, obviamente deve ter uma alegria, né, uma sinergia também emocional de quem escolhe essa profissão. Quais são essas alegrias? Quais são, digamos assim, os motivos pelos quais os professores gostam desta profissão, mesmo diante de tantos desafios e dificuldades?
Certo, sim. Eu também estou na escola, né? Sou professora da rede pública também. E a gente percebe, enquanto uma alegria, uma satisfação muito grande, o movimento, a vida que existe na escola, o encontro que essa relação pedagógica oportuniza, o encontro que a aprendizagem, né, o encontro que o professor media, né, com relação à aprendizagem, como é um encontro importante, um encontro agradável. Claro que nós temos situações adversas, que nós temos conflitos, que nós precisamos estar evoluindo o tempo todo, né? Buscando buscando que esse valor que o estudante possa estar agregando ao estar na escola, né? Então, esses momentos de encontro, de escuta, de aproximação com um saber, de deslocamento do que a gente chama de ingenuidade, de uma curiosidade ingênua, para uma curiosidade epistemológica que envolve conhecimento, que envolve saber, para que assim o nosso estudante possa estar se posicionando criticamente na sociedade, possa estar contribuindo com a transformação da sociedade, com a sua realidade micro, né, inicialmente. Então, a educação, a escola tem um potencial transformador fantástico. Mas, claro, né, a gente sabe que há essa exigência, há de N realidades, há N situações, mas esse acesso à educação está garantido, esse acesso à escola está garantido. Agora cabe a nós esse acesso à aprendizagem, o direito à aprendizagem, né, com muita motivação, potencializando o protagonismo. E esse é um exercício constante, né? Que o professor precisa estar em equipe, precisa estar com seus pares, precisa ter uma relação bastante importante com a comunidade escolar, com seus pares, com as famílias, enfim. Acho que é nesse sentido que a gente potencializa a nossa ação, com muito planejamento, com muita valorização, incentivo, cuidado, escuta, né? Atentos a potencialidade dos nossos educandos como criadores, como investigadores, inquietos, enfim, potencializando o que é possível, considerando a formação integral do nosso estudante, né? Enquanto cognição, emocional, desenvolvimento motor, formação para o convívio em sociedade. Então, nesse claro. Sentido, a gente tem muitas alegrias nessa nossa profissão.
Professora, tem uma questão importante também que tem a ver com o futuro. Nós falamos aqui do ensino híbrido, novidades, mas obviamente já existia uma urgência em fazer reformulações no ensino, né, no Brasil. E obviamente no ensino do mundo. O ensino do mundo já vem fazendo algumas adaptações, mostrando algumas tendências, mas focando aqui no Brasil, o modelo escolar que nós temos ainda é um modelo de quando surge, né, a escola no mundo, lá a partir da França, as primeiras iniciativas coletivas, porque até então, né, era antes da era industrial, antes da era, melhor dizendo, do iluminismo por ali, há alguns séculos atrás, não tinha escolas, né, eram tutores que ensinavam especificamente filhos de pessoas ricas, né, a ideia de escola com mais pessoas, informação de sala, um atrás do outro, essa é uma ideia bastante contemporânea, a gente, embora seja antiga, continua fazendo o mesmo formato, formato e também modelo curricular. Queria lhe perguntar, além do ensino híbrido, né, a prática presencial e online, a utilização das tecnologias, o que mais vem quando o assunto é a pedagogia, quando o assunto é habilitar esse professor para os novos tempos?
Certo. Olha, a gente sempre precisa estar muito atento à realidade do nosso estudante, à realidade da nossa escola. Então, a gente sabe que as tecnologias da informação e da comunicação estão aí, né? E elas vieram para ficar e podem ser, sim, grandes contribuintes, né? Nesse processo de ensino e de aprendizagem. Mas também a gente precisa ficar muito atento aos nossos ambientes de aprendizagem, aos nossos espaços de aprendizagem, a essa relação, né? Então, a gente percebe também a importância da constante formação, né, dos nossos professores, e essas formações vêm para qualificar, né, vêm para a gente poder potencializar as diferentes pedagogias, para a gente poder otimizar o movimento que a docência exige, a partir de modificações e atualizações de práticas pedagógicas, influenciadas por diferentes aspectos, né? As próprias escolas podem estar articulando esses momentos. A gente precisa estar em permanente atentos, né, a esses permanentes desafios que o cotidiano nos apresenta. E as formações, então, envolvem toda uma reflexão a partir da ação, né, e que os professores realizam no seu dia a dia, mas principalmente atentos à realidade e à criatividade. Né? Porque a gente não tem assim, tem orientações legais, né? Mas a gente tem essa autonomia para poder potencializar, criar, considerando o nosso ambiente, o nosso espaço educativo, que ele pode envolver sim situações de ensino híbrido, de ensino presencial, não sempre considerando também que a educação ela não acontece apenas no espaço da sala de aula, né? Não acontece cercada nessas paredes da sala de aula, né? Ela vai muito além desse espaço.
Perfeito. Professora Cineri, queria que deixasse uma mensagem especial nesse dia, né, de Dia do Professor, uma data tão especial para a sociedade de uma forma geral, recuperar essa valorização, esse respeito em sala de aula, digo, essa quase que honraria, veneração que a gente tinha por algumas profissões. Parece que há sim um desejo de retomar esse espaço conquistado durante tanto tempo, né?
Com certeza, né? Eu acho que a gente, como ser humano, a gente sempre evolui, né? E a gente evoluiu muito nesses últimos tempos. E assim, considerando a dimensão que tem a educação, a dimensão que tem o trabalho do professor, é fundamental, né? Que a gente valorize o professor, que a gente tenha esperança. E assim, não podemos deixar. Não posso deixar de parabenizar aqui meus colegas professores, os futuros professores, aqueles que logo estarão ocupando esse espaço profissional, e também considerando o centenário de Paulo Freire e toda essa esperança que está vinculada ao nosso fazer docente, eu peço permissão para fazer uma leitura de uma breve fala de Paulo Freire com relação à esperança. Onde ele fala que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, acho que é esse movimento, né, docente, de fazer de outro modo, de sempre buscar uma melhor atuação, uma melhor formação integral desse ser humano em prol de uma sociedade melhor. Então, é nesse sentido que eu parabenizo a todos os professores e a todas as professoras e agradeço esse espaço.
Obrigada, professora Cineri. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.